E vamos orar, vamos colocar mesmo nossos corações em Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor revira, o Senhor revolve, o Senhor faz rolar a pedra, tudo aquilo que obstacula, tudo aquilo que fecha, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está colocado como uma pedra sobre os lugares que nós desconhecemos e que muitas vezes nós não queremos visitar. O Senhor rola a pedra, o Senhor revira, o Senhor move, o Senhor nos impulsiona para que aquilo que é o eterno, aquilo que está muito além do que podemos pedir ou pensar, para que o caminho a Deus que leva a lugares mais altos, a pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos, possa estar aberto. E é isso que nós queremos. Obrigado, porque o Senhor não nos permite viver isso sozinhos. É o Senhor quem revira a pedra, o Senhor nos chama a viver contigo essa reviravolta, a nos submetermos em confiança e fidelidade. O Gilgal de Abraão, quando ele teve que se dispor a sacrificar o seu filho, sacrificar aquilo que significava a bênção do Senhor. Quantas vezes nós pensamos que a bênção é para permanecer, para ficar na nossa posse? Quantas vezes nós olhamos como a bênção como uma vida, ou como a vida como uma bênção que nós possuímos? Mas a vida só é bênção se ela estiver em constante movimento e reviravolta. O Senhor está sempre nos deslocando, nos desafiando, ó Deus, a caminhos que nós ainda não percorremos, a distâncias que nós ainda não alcançamos. Mas a Tua graça nos basta. A Tua graça hoje é suficiente na vida do João Paulo, Senhor. Há tanta coisa, há tanta manifestação do Senhor ainda a ser revelada através da sua vida, da sua casa. Essa forma, ó Deus, sublime e bendita com que ele celebra o teu nome num dia de tanta dor. Há tanta virtude a cada instante, a cada segundo, a cada momento da nossa vida. Tudo que o Senhor permite é para que as virtudes do Senhor sejam liberadas, para que esse testemunho mais interior do teu Espírito Santo na nossa vida seja manifesto. Muito obrigado, Pai. A bênção do Senhor, o consolo do Senhor, o acolhimento do Senhor no dia da dor, no dia da perplexidade. Mas apesar de perplexos, nós não desanimamos, nós não desistimos, nós não retrocedemos, ó Pai. Avançamos, ó Deus, através dessa reviravolta que o Senhor faz na nossa vida. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. E hoje a gente quer compartilhar sobre isso, né? Nós estamos falando aqui sobre o osso do osso, esse desafio, né? Da gente entender as relações que nos confrontam, as relações que nos esticam, as relações que nos tensionam. Né, esse privilégio de ser tensionado, esse privilégio de ser esticado, de ser estendido, de ser dilatado, essa pressão de dentro para fora que aumenta nossas medidas, que alarga a medida da nossa tenda. Isso é um alargar das nossas tendas para que abriguem mais pessoas, para que contemplem outras realidades. E aí eu quero ler com vocês, nesse sentido, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, ele diz: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Graça, misericórdia e paz, que nossas relações sejam mergulhadas, imersas, revestidas, geradas a partir dessa paz, a paz que vem da certeza da fidelidade, da soberania, que nós sejamos sempre mergulhados no entendimento de misericórdia, de que haja o que houver, nós não seremos destruídos. É pela misericórdia de Deus renovada todos os dias, que nós não somos destruídos. Graça, a graça que fala da bondade, então é paz gerada da fidelidade, a misericórdia que nos sustenta em viva esperança e graça, na certeza de que Deus está operando essas coisas para que os tesouros, os segredos de bondade, de fidelidade, misericórdia, mais profundamente guardados dentro de nós, como um vaso que é quebrado para que o perfume seja derramado, emane da nossa vida. Essa graça de Deus a nosso favor. Então Paulo está dizendo isso para Tito, e ele diz: por essa causa te deixei em Creta, para que você coloque em boa ordem as coisas que ainda não estão. Sabe, amados, um homem igual Paulo dizer uma coisa dessa para a gente tem que nos obrigar a refletir profundamente sobre as relações da nossa vida. A gente entender a natureza, a condição, a identidade relacional que nós carregamos. Porque Paulo, num certo sentido, ele está repetindo o que, pelo Espírito Santo de Deus, ele recebeu de Cristo. É bom, gente, sempre lembrar que Paulo não conviveu. Paulo não foi um discípulo que caminhou com Jesus, que teve esse privilégio, como os demais discípulos caminharam. Paulo, por exemplo, ele teve essa revelação pelo Espírito Santo, mas ele não ouviu da boca de Jesus: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, creio em Deus, creio também em mim. Paulo não ouviu pessoalmente da boca de Jesus, ele dizia assim: coisas ainda maiores do que essas fareis. Então a gente tem que olhar para o testemunho de Jesus, o testemunho de Paulo, e refletir sobre a forma como nós temos lidado com os nossos desafios, com as nossas responsabilidades. Porque Paulo está dizendo que ele é um homem dedicado. Paulo nos exorta à excelência, Paulo nos exorta à plenitude, à integridade, ser inteiro, Paulo nos exorta a andar e viver de modo digno da nossa vocação. Mas agora Paulo vem dizer que ele está deixando um amigo, um filho, um semelhante, um igual, para continuar, para completar o que ele não terminou. Paulo deixou coisas não terminadas. Às vezes a gente tem a sensação de que nós somos uma terminação e não um processo. Não viva a vida como se você fosse uma terminação, como se tudo acabasse ou se concluísse, ou que tudo fosse fechado em você. Não coloque limites aonde Deus não colocou limites. Que nada seja no limite da sua força, no limite da sua capacidade, no limite da sua competência, mas que tudo seja segundo a eficácia, segundo o testemunho, segundo a revelação de relações bem fundamentadas. Às vezes nós estamos lutando de maneira quase depressiva, de maneira ansiosa, né? As pessoas hoje estão dominadas de ansiedade e depressão porque estão tentando ser terminações, estão tentando produzir conclusões. O que que você conclui? Eu, particularmente, nada. Eu não quero ser a conclusão, eu quero ser o testemunho da fidelidade do processo. Quero viver a minha vida na certeza de que o processo continua. E continua através de relações bem-sucedidas. Muitos filhos hoje, muitos jovens hoje, estão vivendo ansiedade e depressão porque estão tendo que pagar a conta de conclusões, de terminações, de projetos concluídos, fechados, terminados, em conclusões mal tiradas. E não recebendo o privilégio de dar continuidade, de ser o complemento, de ser o próximo momento, de ser a expressão que segue. Por isso que Deus coloca o osso com o seu osso, por isso que o corpo só vai cumprir o seu verdadeiro propósito se ele for uma estrutura de movimento, uma estrutura de deslocamento, um processo fluido que continua, que aponta para a eternidade. E então é por isso que a gente tem que fazer esse grande esforço de relações que sejam diferentes da gente, de gerar pessoas e nos associarmos, nos pactuarmos com pessoas que muitas vezes vão fazer e realizar aquilo que nós deliberadamente não concluímos, não terminamos. Por que que Paulo deixou algumas coisas por fazer na igreja de Creta? Será que é porque não foi capaz? Será que é porque ele não sabia fazer? Será que Paulo não terminou porque foi negligente? Faltou a ele a disciplina? Faltou a ele dedicação? Ou isso corresponde à intencionalidade de Deus de continuar se expressando de maneira distinta, de maneira singular, de maneira própria, em cada momento da história, para dizer que essa relação não aprisiona, essa relação não está refém de conclusões, essa relação não está aprisionada à definição de alguns. Quantos ministérios hoje aprisionados, reféns, limitados, impedidos na obrigação de manter o que foi posto e não de avançar terminando, desenvolvendo e assumindo suas responsabilidades, colocando. Então eu creio que há uma intencionalidade, de não terminar, há uma intencionalidade de não concluir, há uma intencionalidade de oportunizar a participação. Então é um grande desafio para a nossa vida desenvolver relações tão bem-sucedidas que não obriguem terminações, que não expectem, que não exijam conclusões, mas que assumam o privilégio de participar. Tito, meu verdadeiro filho, te coloquei aí para que você faça o que eu não fiz, para que você avance além de mim. Será que nós estamos entendendo isso nas relações de vida? Será que nós estamos tentando definir de maneira objetiva os métodos ou garantir a segurança dos processos? Em que você dedica a sua vida? Naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Você entende que a sua obra estará alcançada? Que você terá cumprido o propósito? Terminando bem, concluindo bem, ou garantindo a continuidade dos processos? Onde é que nós investimos nosso maior esforço? Eu, particularmente, não invisto o meu esforço na terminação, na conclusão. Investir na conclusão, na terminação, é quase medíocre, é imbecil. É pequeno. Então tem gente que acha que os discípulos fizeram isso com Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e dizem: o senhor está impressionado com a beleza do templo? E Jesus diz: eu vou derrubar. E vou levantar outro. Meu Deus! Será que nossas relações são tão seguras, tão bem-sucedidas, que aqueles que vêm depois de nós poderiam, assim, derrubar e levantar outro? Estabelecer uma ordem que nós não nos ocupamos de estabelecer? Paulo tem esse espírito e esse coração, e ele revela isso quando ele escreve à igreja de Corinto. Ele diz assim: eu fiquei sabendo que alguns de vocês dizem que são de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. E aí ele diz assim: quem é Paulo? No capítulo 3, quem é Apolo? São ministros, oficiantes, diáconos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Se não elementos do processo, fases do processo, tempos do processo. Ele diz: ora, o que planta e o que regam são um. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, a gente tem mais apego às nossas conclusões e terminações do que à beleza do processo que se estabelece a partir das nossas relações. Por isso que é o osso do osso. Por isso que é um corpo formado com distinções, com características. E ele diz assim: olha, nem o que planta, nem o que rega. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que garantiu o êxito do processo. Quanto esforço cada um de nós está empreendendo em terminar, em concluir, e não em viver de modo pleno a pedagogia, a beleza, a sabedoria, a revelação dos processos. As pessoas são tão apegadas ao que elas concluíram, elas são tão apegadas ao que elas terminaram, que isso se torna um jugo nas relações, e não um incremento. O que cada um de nós faz não é para ser mantido, é para alimentar o processo. E ele diz assim: o que planta e o que regam são um, E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí depois ele diz assim, ó: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vocês de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Nós pertencemos ao processo. O processo não pertence a nós. O ministério não pertence a nós. O casamento não me pertence. O ministério não me pertence. A empresa não me pertence. Os filhos não me pertencem. A esposa, o marido não nos pertencem. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Mas nós somos companheiros, nós compartilhamos o pão na medida em que caminhamos. Cada um entrega à próxima geração a sua plenitude. Então o nosso grande desafio nas relações é sermos plenos no compromisso, sabendo que não seremos completos na execução. Então eu tenho que ter plenitude de compromisso, integralidade de disposição e não absoluto controle. Tem gente que diz lá no meu ministério, eu sei exatamente tudo que está acontecendo. Ilusão, mentira, engano. Nós não temos esse controle. Por isso que muitas vezes a gente vai se tornando solitário, isolado, perdido, confuso, amargurado, porque nós submetemos as nossas relações ao estrito desejo de ver completado, terminado o nosso intento, e não de viver de forma plena os processos aos quais Deus nos entregou. Meu irmão, meu filho, meu amigo, por essa razão, eu te coloquei aí, para que você faça o que eu não fiz, para que você perceba o que ainda pode ser mexido, transformado. Essa liberdade, eu fico vendo alguns líderes jovens hoje, escravos de relacionamentos assim, totalmente abusivos, onde eles são contratados como meros mantenedores do que já está concluído. Homens e mulheres jovens escravizados, contratados como prestadores de serviço para manter terminações e para serem subservientes a conclusões, e não que receberam uma herança, um voto, um pacto de confiança para que eles avancem com toda autoridade, liberdade, plenitude, naquilo que lhes compete, naquilo que agora é o seu tempo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amados, nós somos plenos, e porque plenos, complementares. Nós não somos terminações, nós não somos conclusões. Nós somos cooperadores, nós somos instrumentos, nós somos parte, nós somos incremento de um processo bem-sucedido. É Deus quem dá o crescimento. Esse crescimento constante, essa transformação permanente. Amém? Forte abraço a todos. Que o Senhor te anime. Que o Senhor te dê paz para não terminar. Que o Senhor te dê segurança para não concluir. Que o Senhor te dê liberdade para saber conhecer e cooperar e encorajar e estimular aqueles que farão muito mais do que nós poderíamos ter feito. Que vão colocar em ordem as coisas que ainda restam. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a paz de Cristo seja sobre todos, em todos e através de todos. Até amanhã, se Deus quiser.